UOL VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Staiser.
Olá, eu sou Maurício Staiser e está começando mais um podcast UOL VTV, com as queridas presenças de sempre de Débora Miranda.
Olá.
E Chico Barney.
Satisfação inenarrável, meus amigos.
Na pauta do programa de hoje, dois assuntos que surpreenderam muito o mercado de televisão nos últimos dias. Primeiro, o anúncio da saída do jornalista Márcio Gomes da Globo, depois de 24 anos, em direção à CNN Brasil. E segundo, o anúncio do fim de três programas de humor da Globo: Zorra, Fora de Hora e Escolinha do Professor Raimundo. Vamos falar também, como sempre, eu sei que vocês anseiam por comentários sobre a Fazenda 12 e temos muitas perguntas aqui de amigos internautas, ouvintes, e por enquanto esse é o cardápio do nosso... Ah, vamos falar também de Robinho, de uma maneira, da forma como o assunto Robinho tangencia o universo da televisão, ficou claro nesse final de semana. Bom, vamos abrir os trabalhos falando então de CNN roubando mais um talento da Globo, né? Depois de ter tirado a Mona Lisa Perrone, que eu acho que foi o grande nome que a CNN levou da Globo. Levou outros jornalistas também, né? A Mari Palma, a Felipe Ciani, o Evaristo Costa, que já era ex-Globo, William Wack, que era ex-Globo, mas acho que assim, da ativa, né? Fazendo o seu trabalho ali, aparecendo. Acho que a grande contratação tinha sido até então a Mona Lisa Perrone, e agora, sem dúvida nenhuma, um grande nome, a ida do Márcio Gomes para a CNN Brasil. Muita gente mandou perguntas também sobre esse assunto, daqui a pouco eu vou ler, mas queria abrir aí o comentário para os nossos podcasters, o que vocês acham, como vocês viram essa movimentação. Só fazendo um adendo, que nessa terça-feira eu publiquei uma nota contando, porque na segunda-feira, quando foi anunciada a contratação do Márcio, a CNN fez mistério, dizendo que era para um projeto inovador, multiplataforma, mas não contou o que era. E hoje eu contei, nessa terça-feira, que se trata do CNN Brasil Mais, um canal de streaming da CNN, que vai ser lançado no primeiro trimestre de 2021, com a característica de ser um streaming gratuito. Ou seja, você não vai precisar assinar para assistir, eles pretendem financiar esse negócio por meio de publicidade, que é um negócio que já está acontecendo em alguns lugares, essa modalidade de negócio. Era isso que eu queria, só para abrir aqui as conversas.
Bom, eu posso começar aqui. Eu peço desculpas se vocês ouvirem algumas marteladas, infelizmente não tenho controle sobre isso, pois tem uma obra vizinha na minha casa. Ouviram? Então tá, bom, desculpa pessoal. Márcio Gomes, uma contratação bem forte de peso, né, para a CNN, um cara muito experiente, muito competente, muito reconhecido, apesar de ele ser um pouco coringa ali, né? Ele ia muito bem em tudo que ele fazia, estava lá há 24 anos. Aposta forte para um projeto que parece que vai ser forte, né? A CNN, lembrando, desde que começou, sempre tem deixado o sinal aberto na internet, né? Acho que talvez tenha sido um teste inicial aí para esse streaming, enfim, não tenho informação sobre isso, mas tô aqui confabulando, porque eu mesma sou uma pessoa que na internet, assim, eu assisto muito, muito pela internet, a transmissão que eles fazem do canal. Então, imagino que tenha sido uma coisa que tenha dado certo aí para eles pensarem no streaming, né? E só lembrando uma ressalva aí para o que o Maurício falou, fora as contratações de pessoas em frente às câmeras, né? A CNN tirou muitas pessoas da Globo também de trás das câmeras. Sim. E inclusive agora para a rádio também, né? Quando eles abriram esse programa de rádio, também pegaram algumas pessoas da CBN, enfim, de outros players do mercado ali de rádio. Então, enfim, é um movimento que segue aí, acho que deve haver outras contratações, né? Acho que vale a gente também ficar atento a isso, esperar, porque com certeza se vai ser um canal, acho que eles devem aproveitar algum conteúdo da TV, mas se for ter um conteúdo próprio também para o streaming, acho que a gente pode esperar mais contratações aí.
São 5 horas, vão ser 5 horas diárias de conteúdo inédito para o streaming, das 7 da noite à 6 da noite. É bastante coisa, né, para produzir, né? Vai exigir realmente investimento em gente, não é só o Márcio Gomes, tem toda a razão, tem toda uma retaguarda que é necessária, né, para produzir esse conteúdo. Né?
Eu fiquei bem surpreso com a contratação do Márcio Gomes, acho que em primeiro lugar porque a CNN Brasil parecia que estava um pouco mais morna, né? Teve aquela estreia, todo mundo falou muito a respeito. Depois meio que a gente teve uma consistência de notícias meio que por conta de O Grande Debate, ou porque chamou o Osmar Terra, ou não sei o quê. Mesmo aqueles grandes nomes contratados lá no começo, a gente não estava ouvindo muito falar deles, assim. Tem um público pequeno, né? A gente sabe que a audiência da programação ainda não é um negócio espetacular, assim, dentro, claro, desse nicho de jornalismo na TV fechada. A gente sabe também que o polivalente jornalista da Globo assumia todas lá as responsabilidades, teve um papel muito importante no começo da cobertura do coronavírus, naquele programa de 1h30 lá, todo dia de manhã, né, que substituiu a Fátima Bernardes, daí depois ele virou o cara da média móvel, né, o cara que trazia os números no Jornal Nacional e tal. E ele sempre... Acho que ele virou um nome ali, pelo menos do meu jeito de enxergar ali. Ele sempre foi o cara dos dados, assim. Nas eleições ele chegava com o William Bonner para passar como que estava. Daí agora ele era o cara da média móvel e tal. Acho que era um jornalista muito respeitado, muito bem usado pela Globo, mas pelo que eu fiquei entendendo, até da mensagem dele no Instagram, não sei aonde, ele sentia falta de liderar talvez um projeto, de ter um espaço com a assinatura e com a autoria dele. Aqui é uma especulação minha completamente irresponsável, mas é o que ficou parecendo. E acho que é um cara, porra, é um excelente jornalista e acho que realmente merecia um projeto com o jeito dele, assim, em vez de... E não é pouco o que ele fazia na Globo, acho que a gente não pode também diminuir né, a importância que ele tinha nessa grade de jornalismo da Globo. Mas eu entendo que, sei lá, depois de 25 anos, é legal também assumir um projeto. Não, nós queremos você por isso, isso e aquilo, e vamos seguir em frente dessa forma. Eu tenho muitas dúvidas, e aí são só dúvidas mesmo, sobre a CNN ainda com uma programação a ser estabelecida, né? A gente saber direitinho qual é a hora da Mona Lisa, qual é a hora da Daniela Lima, qual é a hora disso, daquilo. Já querer com, sei lá, 8 meses no ar, 7 meses no ar, lançar meio que um espelho, né? Uma segunda porta de entrada e num outro tipo de distribuição e com esses nomes gigantescos que têm sido ventilados. Assim, eu sempre fico meio, pô, legal, tá tão forte, mas quem que tá recebendo isso, né? Quem que tá consumindo isso? Eu sempre fico com um pé atrás de esses grandes nomes ficarem num buraco negro de audiência ou de relevância. Mas é um movimento interessante, acho que para o mercado é muito bom e acho que para a CNN abrir mais essas frentes de pontos de contato com o público é super, super importante, muito legal.
Acho que uma coisa que está clara, ainda mais clara agora, mas já estava sinalizada desde o início, é que esse projeto da CNN evidentemente não cabe só na TV por assinatura. Né, é uma coisa maior mesmo, né, tem uma ambição maior, é muito investimento só para encaixar ali num canal, num pacote de TV a cabo, que inclusive é uma mídia que está em decadência no Brasil, a TV por assinatura. Né, então, vários movimentos que já se viram e outros que são muito especulados fazem sentido. Né? Primeiro, esse acordo que a CNN fez com a Transamérica para ocupar o jornalismo da rádio, né? Como a Débora citou. Segundo, essa ambição de ter um canal de streaming no modelo gratuito, que é uma tendência que vai começar agora no Brasil, né, vai ganhar força no Brasil agora no final do ano com a chegada da TV Pluto, né, que é uma coisa nova. A gente está pouco... Já existe um ou outro produto desse tipo no Brasil, mas não com a potência do que vai vir, que é a da Viacom, né, que é uma mega empresa de mídia americana, que está trazendo isso para o Brasil agora, meados de dezembro vai estrear. Vai ser realmente, acho que vai ter um impacto isso, né? Vai chegar com 24 canais, tudo completamente grátis, você só precisa ter condições técnicas, né? Internet, etc. E a CNN, eu sei, está negociando para ser um dos canais oferecidos pelo TV Pluto. E também muita gente falando em TV aberta, né? Especulações variadas aí de um... já houve notícias da TV, publicou... estaria sendo feita uma negociação com o SBT para ocupar o jornalismo do SBT. Já ouvi especulações de outros canais que poderiam, isso poderia acontecer, da CNN assumir o jornalismo de alguns outros canais menores do que o SBT. Enfim, isso, toda essa movimentação, eu acho que só reforça essa ideia de que o projeto não era realmente só um projeto para TV por assinatura, é uma coisa maior realmente, porque é muito investimento, né, que foi feito na origem da CNN, e não se paga hoje com um investimento desse, basicamente só com TV por assinatura.
E as especulações para os próximos nomes é sempre a parte que eu mais gosto, né? O especulativo ali de, não, o Márcio Gomes foi, agora vai mais quem? E aí o pessoal está falando dos nomes gigantescos, né? Eu li hoje de Sandra Nenberg, que ainda não começou a negociar, mas que a CNN estaria muito interessada. O próprio Heraldo Pereira, do Jornal das 10, na Globo News, é coisa grande, é legal isso.
Eu acho qualquer nome é possível, né, basicamente, né? Porque se ela tem interesse, né, está mostrando que ela tem recursos para tirar esses profissionais, e a Globo, né, aparentemente também não está querendo fazer leilão, né? A saída do Márcio Gomes mostra isso, né? A emissora não deu sinais de que se esforçou para segurar. Ou ele veio com uma proposta realmente do arco da velha e impossível de negociar, ou a Globo falou, ah, tudo bem, pode ir. Lamentamos, mas...
As notícias são de salários... Óbvio que não tem informação com relação a isso, mas... O noticiário que gira em torno dos salários de contratação da CNN são sempre altos, né? Para esses grandes nomes que estão em frente às câmeras ali.
Bom.
Isso é concorrência aí.
Vamos esperar o próximo capítulo. Ah, não, e outra especulação boa, já que você gosta de especulação, é quem vai ocupar a vaga de quem sai, né? Também, isso. Né? Tem sempre uma dança das cadeiras, né? Quer dizer, o Márcio Gomes estava muito cotado para apresentar, se tornar fixo no SP2, né? Porque o Tramontina está afastado desde o início da pandemia, que ele é grupo de risco, né? E tinha essa especulação que o Márcio poderia assumir. Aí, quem que vai ser? Vai ter outro? Quem vai apresentar agora o SP2? Né? Tem diversão aí para muito tempo.
É muito bom, é muito bom. Enquanto isso, o César Tralli vai montando uma cabana ali na Berrini para morar já dentro da Globo, ficar ali em todos os jornais enquanto isso.
Ele está apresentando na Globo News, né, desde já de maio, né, que ele tá, além do SP1, né?
Ele faz o SP1 e, se eu não me engano, ele está no horário que era da...
Pelágio, né? Não.
Depois da Pelágio. A edição das 18 horas lá. Eu não lembro.
Edição das 18, é isso mesmo. É isso mesmo. Bom, outro assunto que a gente tinha, que foi também muito surpreendente, foi o anúncio sexta-feira que a Globo decidiu encerrar todos os programas de humor que estão atualmente sendo feitos, né, ou que ainda poderiam vir a ser feitos, né, como eu disse, o Zorra, que ainda está no ar, a Escolinha do Professor Raimundo, cuja começou uma última temporada, e o Fora de Hora, que só teve uma temporada, que se especulava que poderia continuar no ano que vem. Então, não vai ter nenhum desses três programas. e vai começar, já está sendo criado um novo programa de humor para os sábados à noite em 2021 só. A justificativa oficial da Globo é que isso facilita, nesse momento em que há dificuldades de produção causadas pela Covid, né? Seria muito complexo continuar produzindo todos esses programas, seria mais fácil e mais prático fazer só um programa em 2021. Eu vi com muita tristeza essa notícia, não sei o que vocês acham.
É uma pena, né?
Algo definitivo também, eu acho. Esses programas são programas que, estava aí há muito tempo, são programas que vêm e vão por temporadas, né? A própria Escolinha já saiu há muito tempo, voltou, enfim. É bem possível que volte, ou se não voltar esses, provavelmente, que haja mais investimento em humor em breve, assim. Eu acredito nisso. De fato, as gravações estão difíceis, né? Eles estão com uma lentidão gigante para fazer as gravações. Acho que o humor ainda, né? Com exceção daquele esquema mais improvisado que a gente já tanto elogiou aqui, que surgiu durante a pandemia, o humor, de fato, né? Feito ali dentro da Globo, é um negócio que demanda muita estrutura de estúdio, fantasia, bababá, né? Tem uma coisa... Então, eu acho que pode ser mesmo que a estrutura tenha atrapalhado um pouco e eles tenham decidido isso. Mas, honestamente, eu não vi com um olhar definitivo, assim, sabe? Tipo, vai sair do ar, não vai mais ter humor, enfim. Acho que é uma área que o brasileiro sempre gostou muito, né? Tanto na TV quanto no cinema, um negócio que sempre teve muito apelo, assim, humor. Então... inclusive a Globo está trazendo outras coisas da TV para passar. Então, eu acho que eu vejo como uma parada temporária, assim, sabe? Posso estar errada, mas é o que eu acho.
Acho que tem uma questão de estrutura da Globo, né? Nos últimos anos, com a gestão do Márcio Smellen e tal, o humor passou a ter um espaço premium, assim, né? Tinha um núcleo de humor estruturado de fato, com produtos muito de... saindo de um mesmo núcleo, né? E isso tinha, enfim, seu lado bom e seu lado ruim. Acho que o lado ruim é que as coisas acabavam ficando um pouco parecidas demais entre si. Não tinha mais tanto aquela coisa de autores muito diferentes, né? Mas eu acho que quando esse núcleo acaba ou vai para baixo do Silvio de Abreu, evidentemente ele está menos prestigiado, né? Ele tem menos... energia no topo da estrutura, pensando em quais produtos são esses e como lidar com tudo isso. Então, acho que esse cancelamento pode ser realmente temporário, tal, mas esse cancelamento e a transformação disso tudo num único programa, acho que é um desprestígio de alguma forma. Acho que aponta para um caminho, uma consequência de uma decisão tomada um pouco antes, né? Então, como que isso vai ser, de que caminho que vai tomar, a gente ainda vai ter que descobrir quais vão ser os talentos que vão continuar também, né? Quem vai estar envolvido nesse programa de sábado, acho que é de sábado, né? Que eles falaram que vai ser. Então, acho que tem essas questões, assim, o humor da Globo hoje está num patamar menos prestigiado do que ano passado. Né? O que isso vai virar, como que vira, se vai voltar a ter outros autores, se vai voltar a ter outros núcleos menores, acho que é aguardar para ver.
Perfeito, acho que é exatamente isso. Não dá para a gente dizer que vai piorar ou vai melhorar, mas a constatação do que aconteceu é essa, exatamente. Tem uma redução realmente de expectativa, né? De posição do que essa área estava ocupando dentro da programação, né? E queria só observar, acrescentando o que você falou, Chico, que eu acho que é um período, esse período... A gente até discutiu aqui no podcast mais de uma vez, você levantou esse assunto, assim, né, de programas meio parecidos, né, ideias às vezes muito semelhantes, mas algumas bandeiras muito fortes, né, que eu acho que... nesses últimos anos, esse humor mostrou, e importantes, né? Tô falando aí desde 2014, que é o primeiro ano do Tá No Ar, né? Então não tem nada a ver com as menções que eu fizer à política, por exemplo, não estou falando de hoje, né? Quer dizer, foi um humor muito combativo politicamente, né? Desde o início, né? Assim, que é uma tradição de humor, mas eu digo esse período, isso ficou bastante marcante, muita brincadeira com a própria emissora, que eu acho uma coisa muito saudável, né? Uma maneira de olhar para dentro e rir, né? Com vários exemplos disso, né? Aquele quadro no Tá No Ar do Marcelo Adnet, depois aquele quadro no Fantástico, Isso a Globo Não Mostra, né? Várias experiências interessantes de rir do próprio humor. Rir de anunciante, que era um pouco tabu, né? Na Globo. Né, que é uma coisa ousada, você rir dos patrocinadores e rir dos concorrentes também. Né? Então, espero que não se perca esse espírito, né? E nada indica que vai se perder, mas acho importante destacar que esse foi um período marcante por causa dessas... Teve essas marcas, né, nesse período. Né?
Com certeza.
Eu acho também... eu estava aqui tentando fazer um exercício de memória, assim... Se a gente vê, eu acho que desde o fim do Caceta e Planeta até o começo dessa nova geração aí que você citou, houve ali um hiato desse tipo de humor, né? A gente ficou um pouco ali restrito àquele humor mais pastelão, mais tradicional, sem tanta visão crítica, sem tanta, né, atualidade, enfim.
Exatamente.
Então, e agora tinha uma geração muito forte, né, fazendo isso, assim. Então, eu acho que é lamentável mesmo, como você disse e como o Chico falou. Eu me pergunto um pouco também se não foi meio uma decisão de vamos parar, dar uma pausa e reformular isso de um jeito que possa estrategicamente servir melhor ao canal. Porque se a gente pensar, por exemplo, o Zorra tinha acabado de passar por uma reformulação agora, né? Além da reformulação de temas, que ele já tinha passado há algum tempo, para funcionar agora na pandemia, tal, eles tinham chamado outros atores, eles tinham feito algumas mudanças, e estava um programa interessante, assim, não é? Não estava, né, uma coisa assim que era facilmente descartada ali. Eu achei que estava um programa interessante. Então, eu estou pensando se não é também uma decisão de, tipo, calma, né? Como a gente perdeu esse nome principal, vamos reorganizar primeiro e recomeçar esse trabalho, assim. Porque me parece uma decisão muito, tipo, vamos voltar o Zorra, vamos fazer, aí logo depois não vamos mais ter Zorra, assim, sabe? Não parece uma coisa muito planejada com antecedência, assim. Então, acho que foi meio também uma necessidade ali de dar uma pausa, de reestruturar e talvez retomar em breve, assim. Pelo menos é o que eu enxergo.
Só acrescentando uma informação a isso que você disse, pessoas com quem eu conversei me falaram que até duas semanas atrás também se falava numa segunda temporada do Fora de Hora. Né? Tava nos planos, não tava descartado. Que seria até interessante, porque foi um programa que não atingiu a plenitude na sua primeira temporada, mas que mostrou que tinha uma coisa ali interessante, né? Tinha um potencial. Né? Eu tinha também expectativa de uma segunda temporada. Eu acho que, com certeza, podia ser melhor que a primeira. Mas enfim,
foram caminhos muito legais, né?
Exatamente. Só, desculpe, Chico, você ia falar?
Não, e apontando para uma renovação já dessa nova galera, assim, né?
Exato.
Que além do Adnet, além da Renata Gaspar, do Tá No Ar, já estava ali com o Paulo Vieira, com o Caíto Manier, estava agregando novas pessoas para esse grupo, assim, né? Então,
exato.
No que isso vai dar agora, estamos todos muito curiosos. E acho uma pena o fim da escolinha, viu? Acho que é o tipo de programa que não precisa sair do ar nunca, assim, faz 8 episódios por ano aí e deixa a criançada rir, deixa o tiozão dar risada também.
A criançada que há dentro da gente, né?
Exatamente, porque eu sou um grande crítico de Fina Estampa, essas coisas, mas achei a ideia muito boa de ter o Cro, de ter a Valéria Bandida, essa ideia dessa temporada eu achei muito bem pensada, então... Uma pena que vá sair agora, porque acho que Chico Anísio ali, o cara pensou em um monte de coisa que dá para usar para sempre. Assim, a boa a boa notícia é que provavelmente daqui a 5 anos vão fazer uma outra, com algum filho mais novo do Chico Anísio.
E essa volta da escolinha esse final de semana ia ser até o meu melhor da semana, mas eu acabei botando outra coisa, então aproveito para deixar registrado aqui a estreia dessa última temporada. Achei muito boa, foi muito boa mesmo nesse final de semana. Homeschooling do professor Raimundo, foi muito bom, muito bom. Queria só, antes da gente fazer mudar de assunto, mencionar, porque esses dois assuntos que a gente falou foram muito citados pelos internautas, pelos nossos ouvintes que mandaram perguntas pelo Instagram do Splash. A gente, eu acho que já falou tudo que foi perguntado, mas eu queria registrar algumas dessas perguntas. A gente levou em consideração que isso também eram assuntos que as pessoas queriam ouvir para tratar, né? Então, Tainá Emanuele perguntou: quem vai liderar os rumos do humor na Globo agora? Adnet, Porchat ou Mazeu? Não tem nada definido nesse sentido, né? O Adriano Correia: como vocês avaliam a estreia da CNN Rádio? Já falamos um pouco sobre isso, né? Ele também pergunta: como a Globo recebeu o pedido de demissão do Márcio Gomes? A Silva da Costa pergunta: oi, amores, com a ida de Márcio Gomes e a sondagem da Sandra Nenberg, CNN ameaça a Globo? Acho que a gente já falou sobre isso. Marília Duarte: melhor introdução de pergunta. Deuses televisivos, o que acharam da contratação de Márcio Gomes? E a CNN mostrando por que veio? Já, acho que isso a gente respondeu bem, né, Marília? Obrigado pelo deuses televisivos, a gente não merece tanto. E tem mais aqui também sobre humor. Também outra pergunta do Adriano: que tipo de programa Márcio Gomes apresentará na CNN? Vão ser os aparentemente jornalísticos normais da emissora. Lucas Soares: lindos, falem sobre a ida de Márcio Gomes para a CNN, como anda a nova emissora, também já falando. Acho que é isso, então. Vamos mudar de canal. Ah, eu também antes pedi para vocês assinarem o nosso podcast nas plataformas que vocês costumam ouvir. Isso é bom para a gente e para vocês também, porque vocês são avisados quando tem programas novos. E é isso, então. Vamos trocar de canal?
Cidadão brasileiro, vem ganhando fama nacional e internacional. Sua personalidade simples conquistou cada canto da internet. E até polêmicas envolvendo muita grana. Quem é ele?
Como ficou tão conhecido?
O que sabemos sobre o meme do vira-lata caramelo? Tem história que não cabe em 30 segundos, mas cabe no Splash, o novo canal de entretenimento do UOL. Fique por dentro do universo pop, das novidades sobre músicas, celebridades, filmes e séries. Vamos falar de coisa boa?
Bom, gente, antes de falar da Fazenda, a gente tinha, né, trocado ideias aqui antes de começar o programa sobre a questão do Robinho, né, que eu acho é um tema. A gente falou: ah, vamos falar de Robinho. Ah, Robinho, jogador de futebol, o que isso tem a ver com o nosso podcast, né? Mas, de alguma forma, tangencia um pouco esse assunto de televisão, todo esse noticiário, né? Acho que, pelo menos, de duas maneiras claras se misturou Robinho com televisão, né? Primeiro, pela reação dele de culpar a Globo pelas denúncias que estão foram feitas lá na Itália, num processo judicial que levou à condenação dele em primeira instância. Uma reação que outras pessoas, outros políticos também, o Crivella já teve uma reação parecida, né? Diante de denúncia, é culpa a Globo que divulgou a denúncia, né? Essa ideia é um pouco que a culpa é da janela, né? Então você fecha a janela para não ver a paisagem. E, em segundo lugar, uma coisa lamentável, que foi a divulgação dos telefones de uma série de jornalistas da TV, do Globo, que estavam acompanhando o caso, né, e tornaram públicos os telefones dessas pessoas. As pessoas tiveram um final de semana infernal, com ameaças, ofensas, uma baixaria assim, que a gente precisa reforçar aqui, de qualquer maneira, a condenação disso, que é uma coisa de quinta categoria que aconteceu. Débora, a gente até falou bastante sobre isso, né, antes de começar o programa, né?
Desculpa, eu levei um tempinho para conseguir abrir o meu microfone. De fato, eu acho que a questão do áudio do Robinho mostra muito, vem mais uma vez mostrar como, né, esse, esse racha político em que o país vive também afeta diretamente a TV, né? Porque, enfim, os políticos, alguns se aliaram a alguns canais, criticam outros, e aí as pessoas que simpatizam com eles, da mesma forma, veem nesses canais, né, inimigos públicos, fake news, coisas assim, sem o menor, de novo, sem o menor embasamento para afirmar nada disso, né? Então, no áudio dele, ele citava, inclusive, né, o presidente Bolsonaro, e emendava, né, o famoso bordão Globo Lixo aí, que muitos seguidores do presidente têm usado, para falar sobre a Globo, que foi um de todos, provavelmente, os canais que falaram a respeito do caso, né? A repercussão da contratação dele pelo Santos foi gigantesca. Então, todos os canais de TV, da mesma forma que todos os sites e rádios, e enfim, todos os meios de comunicação que produzem jornalismo, falaram a respeito disso. Então, não tem a ver com a Globo, não tem a ver com o UOL, não tem a ver com ninguém. É uma denúncia grave, uma condenação em primeira instância muito grave. E enfim, a sociedade cobrou isso de um time de futebol, que é um dos principais times de futebol do país. Então, é preciso enxergar a realidade, né? Não tem a ver com a Globo, não é sobre isso a discussão. E aí, a reação pública, né? Que é esse caminho de, ah, então, já que não podemos controlar, vamos ameaçar as pessoas que estão trazendo essas notícias e que estão se posicionando com relação a isso. A Marília Ruiz também, colunista aqui do UOL, foi muito atacada e ameaçada. Teve a Ana Thaís Matos, que também se posicionou muito nas redes, que é jornalista da Globo, e jornalistas homens também, que se posicionaram quanto à contratação dele e a gravidade dessa condenação. Que tiveram os números vazados, e aí não só pelo inconveniente de você receber centenas, se não milhares, de ligações, WhatsApps e mensagens ofensivas, mas muitas ameaças, né? Todos eles relataram ameaças, e é lamentável, né? Num país que é prático, jornalistas que estão falando sobre um caso, sobre um caso que é notícia, que envolve um grande nome do futebol brasileiro, receberem em troca ameaças de né, contra a vida, assim. Então, enfim, apenas lamentável. Espero que, enfim, todos estejam bem, que tenham lidado com isso da forma mais tranquila possível, o que é difícil, né? Eu sei que a Globo estava dando muito respaldo, inclusive para quem quisesse, né, fazer denúncias. Obviamente que muita gente também vem atacar daquela forma anônima, né? Bastante corajosa de sempre. Então, mas assim, passaram, pelo que eu soube, por maus momentos, maus bocados aí na mão de pessoas, né, violentas, porque nada mais é do que isso, né? Você ameaçar uma pessoa de morte é violência.
Acho que o mais triste disso tudo é que é uma estratégia pensada, né? Aquele áudio vazado, ridículo, lá falando, atiçando esse ódio contra, né? É uma estratégia de simplesmente mudar de assunto, né? Deixar de ser sobre o cerne da questão e virar sobre outra coisa. E aí estamos aqui nós discutindo sobre isso, estamos, né, outras pessoas falando sobre esses outros assuntos, porque daí o assunto deixa de ser pura e simplesmente aquela condenação em primeira instância e passa a ser toda uma situação sociopolítica ou, enfim, de ameaças ou de polarização política, né? É o sonho dos caras. Eles querem transformar um assunto que é muito simples, uma condenação gravíssima em primeira instância, né? É só isso. Então, eles conseguem, com uma estratégia profissional, o que é o mais triste, o mais absurdo, trazer, conduzir o debate desta forma.
Para outro lugar, né? Mas eu acho que é um pouco a nossa função também é essa, recolocar o assunto no lugar, né? Acho que a gente tem que fazer isso, né? Tem que falar, olha, o assunto não é a imprensa, né? O assunto é a acusação de estupro, né? Foi por isso que houve uma reação, a condenação, não a acusação, a condenação por estupro. Foi por isso que houve um repúdio da sociedade, né, de vários setores, né? Não foi só o movimento feminista, foi uma coisa generalizada, patrocinadores, contra a contratação de um jogador que foi condenado por uma acusação de estupro, né? Mas acho que você tem razão que isso é uma estratégia, mas acho que a gente até achou importante falar desse assunto por isso até, né? Para recolocar não, claro. Né? Tem que recolocar o assunto no lugar, né?
E eu acho que é essencial a gente falar sobre isso, porque é uma coisa recorrente, né? Não foi nesse caso. Em qualquer caso que desagrade, acontece isso. As pessoas são frequentemente ameaçadas de morte nas redes sociais, pela internet, enfim. Tem muitos jornalistas passando por isso. Então, assim, nesse caso é sobre essa acusação de estupro. Em outros casos, já houve inúmeras situações, mas são profissionais que estão trabalhando, né, pela notícia, pela democracia, pela liberdade de expressão, por todos esses princípios que são tão importantes e que estão sendo frequentemente, de forma recorrente, ameaçados de morte. Então, eu acho que a gente tem que lembrar, sim, todos esses assuntos, mas a gente tem que lembrar sempre que isso acontecer, porque não é normal e não tem que ser.
Exatamente. E tem que ficar claro que não é normal, não vem de um lugar natural de que é sobre isso o assunto, né? Então acho que é até importante também a gente deixar isso muito claro. Tem uma estratégia de mídia, de relações públicas por trás disso, que é para provocar esse tipo de desgaste, para levar o assunto para outro lugar que interesse ao cara que está bancando isso. É muito triste. E agora eu estou vendo dois Maurício Stas.
Caiu a internet, eu entrei pelo celular aqui. Vou ficar só no celular aqui, peraí.
Tá rápido?
Eu fiquei mais esperto dessa vez, né? Depois da... Desculpe aí, gente.
Sob controle.
Bom, o último tema que a gente tinha se proposto a falar, acho que a gente podia pelo menos dar uma brevemente para alegrar um pouquinho o Chico Barney, que eu estou achando ele um pouco hoje desanimado. Falar um pouquinho dessa Fazenda, né? Batendo recordes de audiência.
Um detalhe. Se eu estava desanimado, eu não estou mais agora, Maurício. Com essa sua epopeia com o celular escorregando aí, já foi meu dia.
Triste, né? É melhor assim na horizontal ou na vertical? É melhor assim, né? Esse que é o problema. Que...
Na horizontal.
Desculpe aí, vai. Eu queria só lembrar um negócio, Chico, antes de você te dar a palavra, que eu achei muito interessante essa semana que aconteceu na Fazenda, que é a Fazenda bateu o recorde... Ah, voltou a minha internet. Daqui a pouco eu vou voltar para o computador. Tá? Acabou de ver com um aviso que voltou. A Fazenda bateu o recorde sexta, sábado e domingo, que são dias que ela só exibe material gravado, né? Nada de novo. O Mion nem acho que vai lá gravar, grava com antecedência. Quer dizer, quando a fase é boa, acho que se eles botarem lá a Luísa Ambiel sozinha ficar falando durante meia hora, vai bater recorde de audiência também, né?
É impressionante, cara. Esse domingo foi recorde, né? Acho que foi o melhor domingo de todos os tempos da Fazenda, alguma coisa dessa.
Exatamente.
Num programa curtinho, né? Domingo é menor, é só edição. Com aquele show de prêmios lá da Record comendo metade do tempo. É impressionante. Exatamente. Parece que tem uma audiência muito estável também, né? Não são picos muito diferentes do que tem todo dia. Parece que tem lá uns 12, 14 pontos de pessoas que estão, de fato, determinadas a ir dormir uma hora da manhã. É por isso que eu estou com essa cara de sono aqui hoje.
Realmente, todo santo dia. Estou aqui voltando... Voltando
pro computador,
vou sair.
Cara, desculpe aí pelo inconveniente.
Cara, muito bom.
Estou divertindo vocês, né? Tá bom.
Muito bom.
Meu, tô com essa instabilidade aqui, eu vou fazer um apelo, eu não vou citar a marca aqui do meu provedor, mas preciso fazer um apelo, pô. Dá uma instabilidade aqui na minha internet, pago uma grana enorme por esse serviço e ele fica instável, meu.
Se não melhorar até semana que vem, nós vamos falar o nome aqui no ar e aí o bicho vai pegar. Aqui é denúncia.
Exatamente. Bom, gente, fala aí.
A gente estava falando da Fazenda, calma.
Está de bom tamanho. A Fazenda está ótima. Eu quero aqui registrar, então, um destaque, tá bom? A Luísa Ambiel, na minha opinião, ela está brilhando, assim, está voando alto, está voando baixo, está voando. Assim, é uma pessoa, no jogo, né, está se mostrando uma pessoa muito difícil de conviver, um pouco desagradável, mas é isso que faz o negócio andar para frente. Assim, as tensões que estão nascendo da postura dela lá dentro estão sendo muito divertidas. Enquanto a gente conversa aqui, ela está brigando na piscina com a Raíssa, sei lá se não vai dar problema, eu estou preocupado com a Raíssa faz algumas semanas já, desde que eu a conheci. Então, a Luísa Ambiel, eu queria registrar aqui como o grande destaque desse momento do jogo.
Mas eu acho que a gente chegou numa fase em que as máscaras estão caindo ali, né?
Olha aí a Débora.
Não, é verdade, porque antes, as primeiras semanas ali, tá todo mundo bem comportado, tentando, né, não tretar tanto, ser um pouco mais agradável ali pro público e tal. E agora a gente já tá vendo, já chegou aquele momento mais agradável de acompanhar a reality show, que é quando todo mundo já não aguenta mais e já vai ter que ser mesmo que é, com, né, voando alto ou voando baixo, como diz o Chico, mas é isso, né? Não tem muito como você ficar 24 horas fingindo o agradável que você não tem. Então, acho que isso está trazendo mais diversão, assim, né? Mas eu também, que sou a verdadeira pessoa que tem preocupação com a raiz autêntica, entendeu? Preocupação autêntica sou eu. Eu estou bastante preocupada com a Raíssa também. Hoje, não sei se foi
preocupada
hoje...
Preocupada e encantada, né? É sempre um mix de emoções.
Tipo, ela ficou louca que a Luísa varreu o pó no pé dela. Tipo, gente, não dá para, né, ter tanto descontrole com algumas coisas tão pequenas assim. Então, ela está bastante vulnerável ali, acho que está complicado. Mas, enfim, todos estão percebendo agora quem é quem, estou achando bom, e as estratégias estão se formando de forma mais bem planejada, eu acho.
Mais,
né?
Cerebral, né?
É.
A Luísa tem um negócio interessante, né? Como eu disse, ela podia. A Record ia bater recorde se deixar ela sentada numa cadeira falando 20 minutos lá. Ela está numa alegria de estar nesse reality. E finalmente ela está podendo dizer que ela é algo além da mulher da banheira do Gugu, né? Esse que é o negócio, né? Assim, é o grande momento da Luísa. Ela entendeu ali que ela tem outro conteúdo para mostrar. É um conteúdo avassalador para um reality show, que, né, destruindo amizades, causando conflitos, tretas, brigas. Mas eu acho que ela, a partir de agora, ela vai ter duas Luísas, né? É a Luísa da Banheira do Gugu e a Luísa da Fazenda, né? Acho que realmente é um marco para ela esse programa, né?
Porque ela é meio sonsa, né? Então, ela dá aquela irritada, assim. Você assiste, você admira. Acho que ela tem mais isso. Você admira e, ao mesmo tempo, você pega a raiva. Não, você fica sem saber exatamente o que você sente pela Luísa ali. Então, ela é o melhor dos personagens para reality show.
E ela começou insegura e agora ela está numa autoestima. Assim, parece que ela voltou...
É porque Deus está do lado dela.
Ela voltou de uma roça e aí... O Biel voltou de Três Roças, então ela se conectou ali, se acoplou junto com o Biel, e ela não tem a menor dúvida que, assim, ela é uma das pessoas mais populares do Brasil atualmente. Eu estou muito feliz com tudo isso. Tem valido
alguém soprou para... Desculpa. Não, alguém soprou para ela. Vai, Luísa, né?
Foi isso. É o reforço positivo do povo brasileiro. É um perigo.
A justiça é divina, gente. Vocês não estão entendendo.
Também.
Bom, entrando aqui na nossa reta final, então, vamos aos nossos melhores e piores da semana. Começando com melhores da semana. Débora, qual que é o seu destaque positivo?
Olha, eu fiquei feliz do que história é essa, Porchat, e pro Canal Aberto. Acho um programa maravilhoso, já disse aqui outras vezes. Amo, rio muito, me divirto, histórias maravilhosas. Então, acho que bom que vai ganhar um espaço aí na Globo.
Muito bom. Também achei, muito legal mesmo. Chico, destaque positivo.
Cara, voltando no nosso papo lá do Robinho, eu gostei muito do Kleber Machado no Bem Amigos, dando um sabão no Caio Ribeiro, com muita elegância, com muita tranquilidade, mas ele meio que recolocou o papo onde deveria estar mesmo. Assim, eu gostei da postura do Kleber Machado, gostei do PC Vasconcelos berrando, que é uma questão de caráter e tal. É porque o Caio Ribeiro estava começando com aquele papinho de que, pô, eu tenho filha, eu me compadeço, estou preocupado. E aí acho que o resto do elenco ali fez muito bem em falar, porra, independente disso, né, cara? Pelo amor de Deus, você acorda para a vida. Mas falaram isso com muita elegância. Mas o videozinho do trecho é muito interessante, gostei.
Teve o vídeo também do Casão, né? Nosso Eterno Muso, que também viralizou bastante, dele falando sobre isso. Bem legal.
Foi bom também. O Neto. Foi bacana ver que, assim, estamos todos alinhados, né? Ficou claro como que estamos discutindo um negócio que está resolvido já. Não tem para onde correr. Não poderia ter acontecido aquilo. O Santos foi muito irresponsável, né? Então, tá resolvida essa questão. Vamos para a próxima. Não tem. Quem está segurando isso ainda está completamente por fora.
Fizemos essa menção muito breve aqui ao Neto, muito bem lembrado. Neto, a gente merece dar um tratamento especial aqui nesse programa ainda ao Neto, né? Estamos devendo, já foi citado aqui outras vezes também, né? Fica aqui só esse registro para a gente lembrar. Craque Neto está mandando muito bem.
É impressionante. Tem 4 vídeos por dia dele viralizando no Twitter. Assim, trechos do programa dele berrando, dele falando. É um negócio... Nem o Jimmy Fallon, no auge da viralização daquele programinha dele, conseguia empacar tanta coisa na internet quanto o Neto. Está impressionante.
Ele está falando sobre tudo, né? Foi elogiar a André Sadi. Maravilhoso. Ele elogia, parece que ele está dando uma bronca, né, cara? Sensacional. Sensacional. Bom, eu ia escolher a melhor da semana o vídeo da Maria Eduarda revoltada com a irmã mais velha que apagou o bolo dela na hora H. É um dos vídeos mais engraçados que apareceram na internet nos últimos tempos. Mas eu não vou, porque a senhora Débora vai chamar o VAR. Vai dizer que não vale.
Guarda esse para o nosso podcast UOL Acessa a Internet.
Tá bom. Um vídeo maravilhoso. Mas eu já levei bronca semana passada, então... Não vou deixar que chame o VAR, não vou escolher esse. Meu destaque positivo vai para o Greg News, que comemorou seu 100º programa nesse final de semana, nessa sexta-noite, 4ª temporada, e fez meio uma antologia de momentos de humor do programa. Foi um episódio bem divertido. E estou falando, dando esse destaque mais para desejar longa vida ao Greg News, um programa importante, acho muito bem feito. Tenho críticas também ao programa, mas acho um programa importante na grade da HBO e que, enfim, chegue aos 200, 300 episódios. Vamos falar então dos piores da semana? Débora, qual é o seu destaque negativo?
Eu vou manter a nossa conversa sobre o Robinho como meu destaque negativo. Eu acho que, para mim, foi o pior assim, da semana. Eu vou manter isso. Só, pronto, fui resumida.
Boa. Chico.
Eu li na nossa amiga Cristina Padiglione que a Globo está preparando aí uma fornada de exibição de feriados enlatados, incluindo aí This Is Us, que é um sucesso na plataforma de streaming lá fora, né, e tal. E aí, enfim, é uma boa iniciativa, muito bacana, só que eu estou com medo que eu acho que com todo esse enxugamento da Globo, pelo menos nos próximos anos, até por conta dos efeitos da pandemia, aí, a gente vai ter uma temporada de muito enlatado na TV aberta, que a Globo estava conseguindo dar uma diminuída nesse volume, mantinha ali o horário de sexta e de quinta, durante o ano, alguns momentos de enlatados, mas eu estou começando a achar, com tanto cancelamento, com tanta novela adiada e não sei o quê, que a gente vai ter aí uma overdose de enlatado, que era até um termo que a gente... Né, eu já não sou mais tão...
Antigo, jovem,
embora seja, mas meio que vai voltar essa história de enlatado aqui, eu acho. Então, que pena.
Ô, Chico, você não gosta...
Só especulação, tá?
Também?
Oi?
Falta isso, você quer que acabe This Is Us também?
Não, dizem que é muito triste, eu prefiro não assistir.
É muito novelão nesses. Eu não vou falar mal também, porque eu já tenho haters suficientes em vários assuntos. Não vou entrar nesse, mas eu só digo que é um novelão, cara. Impressionante.
Eu gosto, gente. Me escrevam, eu gosto.
Bom, só uma observação. Eu falei que eu tenho críticas ao Greg News. A minha principal crítica é que ele, muitas vezes, é frio, né? Porque ele grava com antecedência o programa e faz alguns temas, às vezes, muito genéricos, que acabam não tendo tanto contato com a realidade quanto eu acho que ele poderia ter. Mas é um pouco o formato do programa, esse mesmo, é que, às vezes, acerta mais no alvo do que... Nem sempre acerta tão no alvo, mas, enfim, essa era a minha crítica ao Greg News. O meu destaque negativo da semana foi para o assunto que a gente já falou, acho o fim do Zorra. Fiquei muito triste com essa notícia. O programa tinha achado uma embocadura muito boa, eu gostava, e também sei que muita gente não gostava, mas era uma coisa que me divertia, achava um programa interessante. Lamento o fim do Zorra. Bom, antes de acabar, vamos então à efeméride da semana com Chico Barney.
Está gravando este programa aqui, o UOL-VTV, no dia 20 de outubro de 2020, e por acaso é a mesma data de fundação da MTV Brasil, lá em 1990. Então, a MTV Brasil, em sua primeira encarnação, está completando 30 anos hoje. Foi a terceira versão da franquia, né? Fora dos Estados Unidos, a primeira em sinal aberto, durou até 2013. E aí, né, voltou como outro produto da Viacom, né, mas até 2013 era da Editora Abril. E acho que vale aqui fazer uma... explicar aqui o quanto que a MTV foi e ainda é relevante, não só para o tipo de conteúdo que a gente consome, mas também por ter revelado muitos e muitos nomes que a gente fala aqui corriqueiramente. Né? Estamos falando de Marcos Mion, Zeca Camargo, Astrid Fontenelle, Marcelo Adnet, Dani Calabresa, Tata Werneck, Maria Paula, assim, uma quantidade de profissionais, de excelentes comunicadores que foram revelados lá, que surgiram lá, que apontaram para caminhos diferentes do que se fazia na época. Eu acho que vale aqui o registro de 30 anos da MTV Brasil.
E lembrando que a gente tem um Oi Sumido falando sobre isso, um programa muito legal com os apresentadores da MTV, então quem quiser assistir também está aí no... na nossa playlist de vídeos do UOL,
hein? Exatamente.
Um dos temas mais frequentes de TCC de estudante de jornalismo que eu conheço também. Impressionante. Com todo respeito, um ótimo tema, tá? Mas é impressionante como estudante de jornalismo adora fazer TCC sobre a MTV. É uma coisa que realmente me impressiona.
Maurício já foi em 19 bancadas do MTV participar.
Não chamem o Maurício da bancada se for sobre MTV. Eu senti um pouco isso aqui.
Eu adoro esse assunto.
A base de comparação talvez se torne um pouco injusta depois dos 45 que ele já viu.
Não, um assunto ótimo. Acho que foi muito bom você ter lembrado, porque realmente é importante e é muito marcante para os jovens, né? É natural que isso chame a atenção de tantos estudantes de jornalismo, né? É fascinante mesmo a história e fala para esse público diretamente, né? Então, eu entendo, eu acho curioso, mas eu entendo que isso desperte tanto interesse, né? Enfim, vocês estão querendo me colocar contra os estudantes que fazem TCC sobre MTV, vocês não vão conseguir, não. Eu apoio todos eles.
Ficou claro isso.
Gente, vamos chegando ao final. Peço desculpas aí pela minha saída abrupta mais uma vez aqui para o programa
técnico. E pela volta abrupta também.
E pela volta abrupta. E semana que vem vamos comemorar o episódio 50 do podcast UOL-VTV. Nos aguardem. Vai ter fanfarra e muita festa. Obrigado. Tchau, gente.
Tchau.
Tchau.
O UOL-VTV tem apresentação de Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.